Olá. São 10 minutos.
Ok. Olá, muito bom dia a todos. Pronto, é com grande alegria que estamos aqui convosco hoje e que, acima de tudo, vimos que há um grupo para trabalhar as questões da saúde reprodutiva. A Associação Portuguesa de Fertilidade faz este ano 19 anos, portanto nós já temos aqui um grande trabalho no âmbito da infertilidade e também na sensibilização da fertilidade e, curiosamente, nós reunimos todos os anos com os grupos parlamentares e levamos sempre as nossas preocupações. E é muito bom chegar à data de hoje e ver projetos de resolução que incluem as nossas preocupações, ou seja, basicamente aquilo que nós tivemos acesso, que nos foi enviado dos projetos de lei e outros também aqui projetos de resolução, nós vimos espelhadas as preocupações que temos e que todos vocês que também estão aqui estão a par dessas preocupações. Aquilo que nós sentimos que não estava incluído e que para nós é assim uma medida urgente realmente a tomar alguma medida, é a estação de substituição, pronto, que em qualquer projeto não foi contemplada, pronto, nós estamos à espera há mais de 2 anos da saída da regulamentação, ou seja, esta regulamentação é o que vai dar orientações para os casais, mulheres, por exemplo, como eu, que não têm útero, que não consigo levar uma gestação, levar nem sequer ter a gestação, preciso da gestação de substituição, ela está na lei, mas digamos estamos aqui numa zona cinzenta, porque depois não há o suporte da regulamentação. Pronto, portanto, isto é um dos temas assim, muito, muito importantes. O outro é a questão do DGPI. O DGPI, que é o diagnóstico de pré-implantação, que é feito um diagnóstico ao embrião para ver se tem algum tipo de doença grave. Isto no caso de os pais terem uma doença hereditária, doenças graves hereditárias, e se passa para o embrião. Este diagnóstico qualquer casal pode fazer em processo de PMA ou não. E o que é que acontece? Só temos um hospital, o Hospital de São João, no Porto, que faz este diagnóstico. Há coisa de um ano ou dois, os equipamentos tiveram avariados e este diagnóstico não era feito a nível do SNS em mais lado nenhum, portanto acabou por também ficar ali com uma lista de espera grande e depois o equipamento voltou a estar em funcionamento e pronto, e voltamos a estar estáveis. A questão é que se volta a acontecer ou se o tempo pode ser mais demorado, só temos um hospital efetivamente que não dá resposta. Pronto, a nível assim do que nós, isto são estas duas preocupações, pronto, que era importante também ver efetivamente espelhadas. O que agora nós depois também gostávamos muito de ver é efetivamente estas medidas e estes projetos de resolução que contemplam efetivamente tudo, desde a questão da literacia, desde a questão do planeamento familiar e os próprios profissionais de saúde serem aqui um veículo de passar esta literacia e de sensibilizar a população, não é? As futuras possíveis mães, mas há aqui depois também muito trabalho na área da PMA, no, digamos que no dia-a-dia, que a nível dos recursos, que também está aqui muito espelhado, temos as listas de espera, pronto, isto tudo que foi contemplado e bem, agora é preciso, é algo mais célere para nós efetivamente conseguirmos dar uma resposta também mais rápida, até para conseguirmos também aumentar a taxa de natalidade e também garantirmos também o futuro das gerações. Pronto, neste momento já estamos aqui a entrar numa fase que até mesmo a questão de geracional começa a ficar comprometida.
Cláudia. Muito obrigada, doutora Cláudia Bancaleiro.
Bom dia a todos, obrigada por nos receberem. A Joana já fez aqui uma síntese das preocupações, além do que já vem explanado nos projetos de resolução, nas propostas de resolução e nos projetos de lei. Portanto, a única questão que penso que falta aqui eventualmente falar é a questão dos projetos quanto à destruição ou não dos embriões e ao alargamento destes prazos. Há 3 propostas, como é do vosso conhecimento. No caso dos embriões, esse prolongamento até aos 10 anos é comum. Depois há aqui umas diferenças em relação aos gâmetas, de entre 6, 7 e 8, se não estou em erro. Portanto, para a associação é essencial este alargamento, no sentido em que já percebemos que, no caso dos embriões e mesmo dos gâmetas, apesar de haver aqui esta possibilidade de já terem alguns sido destruídos, dado que o prazo da norma transitória tinha sido concluído já no caso das gâmetas, é possível ainda talvez suspender ou interromper aqui a destruição deste material biológico. Em relação aos embriões, é essencial que, com base até na recomendação feita pelo Conselho Nacional de PMA, de suspender, que foi feito um pedido formal aos centros para suspenderem a destruição dos embriões até haver aqui um suporte ou um novo suporte que determine então qual o prazo que ficará em vigor. Ainda que, além, contando de 2019, que é a altura da aplicação da lei, e estes mais 6, 7, 8 anos ou mais 10, dá-nos ainda um pouco de janela de tempo, caso possa ser possível, não é? Que os centros se articulem em termos de contacto a dadores, contacto a casais que têm os seus embriões criopreservados sob condição de anonimato, e, eventualmente, que haja esta alteração, vocês estão contactados e os embriões possam ficar, então, disponíveis para tratamento. Portanto, também é uma parte muito importante do que nos foi apresentado e feito chegar pelo grupo de trabalho. Em relação ao restante, como a Joana disse bem, penso que acontece de uma forma muito positiva este agrupar, finalmente, de dificuldades e de forma muito homogénea por parte dos grupos parlamentares, das medidas que são precisas colocar em prática rapidamente. Temos a questão de não haver centros de PMA ao sul do país. Há esta possibilidade, já vem falada de alguns anos, mas na prática ainda não existe. Temos a necessidade da redução da lista de espera, temos a necessidade do banco público de gâmetas, que não consegue dar resposta à necessidade dos casais e mulheres em projeto monoparental para poderem avançar para tratamentos PMA. Sabemos que estes tempos de espera podem ir até aos 3 anos, sendo que o último prazo foi 3 anos e meio, o último falado. Portanto, são situações que nós já aguardamos praticamente há mais de 10 anos que tenham aqui uma solução ou que de alguma forma se venham a resolver. Por isso, contamos com o vosso trabalho também para podermos chegar aqui a decisões na prática, em complicação prática, não é? Que acho que é o essencial.
Muito obrigada. Entramos agora no período, na ronda de questões dos grupos parlamentares. São, como sabem, 5 minutos por cada grupo parlamentar e no final a entidade terá 10 minutos para responder. A primeira pergunta é do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, deputada Ana Gabriela Cabilhas.
Muito obrigada, Sra. Presidente, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar e agradecer a exposição da Associação Portuguesa de Fertilidade e dizer-lhes que a procriação medicamente assistida merece da nossa parte toda a atenção, não só pela importância da promoção da natalidade neste país altamente envelhecido, mas naturalmente pela felicidade que comporta para muitos casais com infertilidade através da concretização dos seus projetos de maternidade e também de paternidade. Pelas preocupações que foram também levantando, eu gostava de recordar aqui que o grupo parlamentar do PSD fez aprovar também recentemente nesta casa e até por unanimidade iniciativas legislativas que vão ao encontro e no sentido de recomendar ao Governo a resolução, portanto, até de questões que foram apontadas, nomeadamente o aumentar do acesso de pessoas com diagnóstico de infertilidade às técnicas de PMA, como o diagnóstico precoce, mas também a sua referenciação atempada, o reforço do investimento nos centros públicos, que seja pela via da modernização dos equipamentos, de recursos humanos especializados, mas também em número adequado e sem esquecer o sul do país, como aqui também foi referido, e aumentando o investimento no Banco Público de Gâmetas, por bem sabemos das disparidades no número de doações, quer entre instituições públicas e instituições privadas. E a carência de dádivas leva-nos também à questão mais específica que aqui também analisamos hoje e que advém do facto da utilização dos gâmetas e dos embriões de dadores anónimos ter deixado de ser possível pela violação dos direitos à identidade pessoal e da aplicação do regime transitório e a discussão concreta da prorrogação dos prazos para a utilização dos gâmetas e dos embriões doados, uma questão sensível, mas que da nossa parte merece a concordância. Ainda assim, gostava de lhes fazer questões relativamente a esta matéria mais específicas. Primeiro, se tem conhecimento do número de embriões que estão criopreservados em Portugal, qual é a perspectiva da Associação sobre a evolução futura dos gâmetas e dos embriões que se encontram presentemente criopreservados? Quando o Tribunal Constitucional se pronunciou pela inconstitucionalidade da lei da PMA, foi noticiado na imprensa que os responsáveis das clínicas de fertilidade estavam a contactar dadores, perguntando se aceitariam quebrar o seu anonimato, ao que 90% das mulheres terão respondido que sim, muito mais do que homens, e portanto aqui se consideram que há um trabalho ainda relevante a fazer, no sentido da maior sensibilização, mas também do contacto de dadores. Depois, a legislação nacional contempla três destinos possíveis para os embriões sobrantes de anteriores processos de PMA que o casal que lhes deu origem não pretende utilizar e, portanto, deixando de estar incluído no projeto parental, e concretamente sobre a adoção de embriões, sendo ainda também uma possibilidade pouco conhecida, em que medida também poderia haver aqui uma maior sensibilização. Perguntar ainda... e dado que são mínimas as diferenças entre os projetos em termos de prazo de preservação dos gâmetas, já que nos embriões defende-se os 10 anos, qual é que é a perspectiva da associação sobre estas diferenças, 7, 8, 6 anos, e uma vez mais, o que é que poderá acontecer no final destes processos? Depois, estando os gâmetas e os embriões criopreservados durante um período que ultrapassará cerca de uma década, que relevância é que atribuem ao efeito a própria qualidade para os efeitos da sua utilidade nas técnicas de PMA, mas também questões como o volume de espaço necessário para os manter, os respectivos custos associados? E, por fim, se consideram que o fim do regime do anonimato dos dadores terá um impacto relevante no número e no volume de doações, e que soluções propõem específicas para aumentar a capacidade de atração de dadores por parte do Serviço Nacional de Saúde, e agradecendo desde já a atenção e também os contributos para esta matéria.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à deputada Sofia Andrade. 5 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e cumprimento a Associação Portuguesa de Fertilidade, a doutora Joana Freire e a doutora Cláudia Bancaleiro. Muito obrigada por virem aqui à Casa da Democracia e dizer que para nós, de facto, esta questão da procriação medicamente assistida é realmente um assunto que merece toda a nossa atenção, toda a nossa importância. Aliás, temos tratado este assunto ao longo dos últimos tempos, tivemos inclusive uma petição assinada por mais de 2.000 cidadãos pela não destruição dos embriões doados sobre o regime do anonimato, e tivemos também os projetos de lei, projetos de resolução que aqui também já referiram, que também mereceram um amplo debate na Assembleia da República. E sobre este debate que aqui tivemos sobre esta matéria, o entendimento do Partido Socialista foi que nós sabemos que o número de doações de gâmetas e embriões são insuficientes face àquilo que são as necessidades do recurso à PMA. Nós sabemos também que há um baixo número que este baixo número de doações contribui para um aumento das listas de espera para quem quer acorrer a estas técnicas, e, portanto, nós acompanhamos todos os projetos que visavam precisamente a não destruição deste material biológico e a sua prorrogação. Eu gostaria, aliás, e aqui sobretudo, de realçar este caminho que tem vindo a ser feito pela procriação medicamente assistida em Portugal, e realçar aqui também todo o trabalho que a vossa associação tem desenvolvido, porque nós temos vindo a fazer um caminho crescente nesta matéria, ainda que devagar, mas tem sido um caminho crescente. E, aliás, como resultado das várias técnicas de PMA, nós sabemos que em 2021 nasceram em Portugal 3.424 crianças, ou seja, 4,1% do número total de crianças, um número muito superior quando comparamos a 2013, quando houve os primeiros dados que foram lançados. Ainda assim, nós sabemos também que existem dificuldades, nós sabemos que existem mais centros PMA privados do que públicos, e, portanto, também aqui é importante que haja um trabalho, ainda que nós conhecemos bem quais são as orientações do partido que suporta o governo, que tendencialmente, enfim, vai desviando mais os investimentos para o setor privado do que para o público. Ainda assim, tudo faremos para que esta situação continue a ser trabalhada. Sabemos também que existem longas listas de espera para os tratamentos, e este é um fator que é também agravado pelas desigualdades em termos geográficos, já que nos disseram, sobretudo no Algarve, na Zona Sul, temos menos... mais dificuldade de acesso. E aqui uma nota também importante: há bocadinho falávamos de que só no Hospital de São João tínhamos um centro de diagnóstico para a pré-implementação diagnóstico de pré-implementação do embrião, e sabemos também que é precisamente na zona do Porto em que as listas de espera, apesar de existirem, são mais céleres no seu tratamento. Isto deve-se também à dificuldade que temos em conseguir profissionais capacitados para a área, pelo menos são as indicações que nos têm emprestado. Relativamente também ao Banco Público de Gâmetas, como já disse, nós sabemos que existe um número reduzido de doações e também aqui há uma grande limitação nos lugares onde podem ser feitas essas doações, o que em três locais apenas. E a este respeito, eu gostaria de lhes perguntar que contributos é que nos podem deixar para que possamos aqui definir uma estratégia melhor, para que possamos, enfim, fazer uma promoção destas doações que são necessárias para o Banco de Gâmetas, de que forma é que podemos sensibilizar, comunicar com a população, através de campanhas de sensibilização ou qualquer outro tipo de ferramenta que nos permita realmente ultrapassar esta dificuldade. Eu gostaria de deixar, por fim, uma última nota relativamente a uma questão absolutamente fundamental que também aqui nos falaram, que tem que ver com a gestação de substituição. Esta é uma matéria que também já mereceu um amplo debate e que, como nos disseram, aguarda regulamentação. Este é um dossiê que foi tratado também pelo Governo e que deixou já um projeto bastante completo, com vários contributos, com contributos também do Conselho Nacional de PME, e este é, aliás, um dos assuntos que constava da pasta de transição que foi passada para este novo Executivo. E, portanto, iremos também, da nossa parte, acompanhar este processo, porque sabemos que, efetivamente, o trabalho que foi feito já era amplamente completo, já tinha muitos contributos, e, portanto, mais cedo que tarde, tentar que consigamos um resultado positivo também desta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Chega. Sra. Deputada Sónia Monteiro.
Obrigada, Sra. Presidente. Senhor, cumprimento os seus deputados e cumprimento a Dra. Joana Freire e a Dra. Cláudia Bancaleiro. Agradecer a vossa presença da Associação de Portuguesa de Fertilidade nesta discussão para o futuro da PME em Portugal. Como sabemos, a Lei 48/2019, de 8 de julho, trouxe alterações significativas, nomeadamente o fim do anonimato na doação de gâmetas e embriões. Esta mudança teve impactos diretos na prática do PMA e, sobretudo, na preservação e destino dos embriões criopreservados, resultantes de doações anónimas realizadas antes da entrada em vigor da lei. Estamos aqui para garantir que as políticas públicas respeitem simultaneamente a dignidade da vida humana e o direito das famílias que recorrem a estas técnicas para concretizar o sonho da parentalidade, para serem pais. O contexto atual exige medidas que conciliem a necessidade de proteção dos embriões e com a viabilidade do PMA no nosso país. Neste sentido, eu vou colocar algumas questões para tentarmos perceber o impacto e o que é que podemos, então, além dos projetos de leis que já foram, dos projetos que já foram apresentados, o que é que nós ainda poderemos ajudar a que este projeto avance. Como é que avaliam o impacto da Lei 48/2019 na doação de gâmetas e embriões? Houve uma redução significativa na disponibilidade de doadores devido ao fim do anonimato? Tendo em conta que os embriões doados sob o anonimato não podem ser utilizados, qual deve ser, na vossa opinião, a solução legal mais adequada para garantir que estes embriões não sejam destruídos? Acreditam que o prazo de 10 anos de criopreservação previsto na legislação atual é suficiente? Há medidas que poderiam ser adotadas para garantir uma melhor gestão de embriões excedentários? E o investimento na PMA no setor público tem sido insuficiente, resultando em longas listas de espera e dificuldades para muitos casais. Que medidas consideram prioritárias para garantir um acesso mais equitativo e eficiente à PMA no SNS? Neste sentido, agradeço então as vossas reflexões para estas questões e agradeço a vossa presença. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Creio que passamos ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Marisa Matias.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço também a presença aqui neste Grupo de Trabalho. É muito importante poder contar com os vossos contributos. Nesta fase já muitas questões foram colocadas e, portanto, eu não vou estar a repetir, porque acho que é muito mais útil ouvir as vossas intervenções e as respostas às perguntas que foram colocadas. De qualquer das formas, só algumas notas. É evidente que o Bloco de Esquerda tem partilhado estas preocupações e temos apresentado propostas nesse sentido. Sabemos que há questões que são mais transversais e outras que são de natureza mais urgente, mas que não resolvem, digamos assim, os problemas de fundo. Nós procurámos apresentar propostas desde logo em relação ao aumento dos prazos, que foi aprovado, mas também temos noção de que o problema não se resolve apenas com impedir a destruição do material biológico, nem com o alargamento dos prazos. Sabemos, aliás, que há questões outras complexas associadas a estes próprios processos, como o próprio Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida alertou, e temos consciência disso, não é que tem que haver uma diferenciação ética, ontológica e legislativa, por exemplo, de gâmetas e embriões, mas todas as questões estão para além disso e o acesso à PMA é, do nosso ponto de vista, um direito que deve ser garantido. Há dificuldades desse ponto de vista no que diz respeito, por exemplo, à ausência de resposta pública, às listas de espera, ao decréscimo das doações, portanto, todas as limitações legais que existem, mas depois outras limitações que vão para além das limitações legais e que têm a ver com as políticas que têm sido adotadas. E, portanto, nós partilhamos aquilo que nos trouxeram aqui, de preocupações. Entendemos que, de facto, é preciso uma política efetiva para a redução da lista de espera, porque senão é um direito que não se consegue concretizar. Portanto, é um direito que existe legalmente, mas que na prática acaba por ser um entrave a muitas pessoas, e isso passa, entre outras medidas, pelo Banco Público de Gâmetas e passa por alargamento nos centros públicos, enfim. Tudo o que já referi, não volto a dizer, não vou repetir-me porque é desnecessário, mas acompanhamos as preocupações e agradecemos a vossa presença.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada. Cumprimento também a doutora Joana Freire e a doutora Cláudia Bacaleiro. Agradeço o conjunto de elementos que partilham connosco. Aliás, temos acompanhado também o trabalho da própria Associação Portuguesa Fertilidade, as questões que nos têm trazido também muitas das vezes as suas preocupações, sugestões e apontar caminhos para a resolução de problemas. Creio que é isso que nós pretendemos, é de facto assegurar que as técnicas de procriação medicamente assistidas que estão previstas na lei sejam de facto uma realidade para quem procura e para quem necessita para poder, de certa forma é isso que se pretende, alcançar o seu sonho de poder ter um filho. E, portanto, muitas das dificuldades com que nos confrontamos no Serviço Nacional de Saúde relativamente a esta matéria resultam exatamente desse desinvestimento e que acabam também por afetar os centros públicos de procriação medicamente assistida, nomeadamente quando falamos de listas de espera, da insuficiente capacidade para responder às solicitações, está muito relacionado com isto. Nós também, as questões que aqui nos trazem, vou dividir em dois aspectos, porque há questões que têm a ver com as alterações à legislação, mas destas alterações resultam aquilo que é necessário é de facto o investimento. E uma preocupação que temos, por um lado, é o investimento na valorização dos profissionais e para que tenhamos mais profissionais, tenhamos mais capacidade e que haja até um alargamento do número de centros públicos de procriação medicamente assistida. Esse é um aspecto. O segundo aspecto, sobre a questão da doação dos gametas, eu creio que esta também é uma grande dificuldade, porque muitos das listas de espera que existem resultam de facto da insuficiência da doação de gametas e creio que é aqui que o tempo de espera até é mais significativo. E, portanto, nós temos falado sobre estas questões, a necessidade de haver maior sensibilização, de haver inclusivamente campanhas dirigidas a determinadas camadas da população, mas gostaria também de vos ouvir de uma forma mais pormenorizada como é que conseguimos ultrapassar ultrapassar esta dificuldade. Se tivermos uma recolha de gametas mais distribuída, ou seja, maior proximidade, pode ser também um caminho. Portanto, são aspectos que gostaríamos de colocar. Esta questão do diagnóstico de pré-implantação, ela é de facto uma grande preocupação, porque o haver um único sítio do país em que é possível fazer esse diagnóstico, de facto, gera aqui preocupação e é uma questão que iremos também estar atentos, até tendo em conta as questões aqui que partilharam connosco. O outro conjunto de questões que gostaria de abordar prende-se com o prolongamento do regime transitório para a utilização dos gametas e dos embriões que foram doados sob anonimato. Creio que aqui a questão está em encontrar uma solução legislativa que permita a utilização destes gametas. Eu creio que ninguém compreende que, havendo listas de espera de quem aguarda por gametas ou por embriões, não se utilize estes que já foram doados e, portanto, nós também avançámos com uma iniciativa legislativa neste sentido e de poder prolongar o regime transitório para esta utilização. Creio que uma das discussões que aqui está em cima da mesa, qual é que é o tempo adequado para este regime transitório? Nós avançámos também com uma proposta concreta, mas na especialidade estamos naturalmente disponíveis para poder aperfeiçoar e para poder naturalmente evoluir para o tempo que se considerar que for mais adequado, até ouvindo, e portanto estas audições são também importantes para isso, para podermos ouvir as diversas opiniões, posições e até no plano técnico e científico, e portanto esta era a questão também que vos gostaria de colocar. Para além, seria importante, eu creio que esse é um dado que não temos, quantos gametas foram doados sob o anonimato e que estão neste momento criopreservados. Nós também já questionámos diversas entidades relativas para termos presentes do que é que desta dimensão, mas aqui a questão que eu gostaria de colocar é, na vossa reflexão, qual é que seria o tempo que consideram adequado, até para podermos aqui no quadro da especialidade podermos encontrar a solução, aquela que fora mais adequada relativamente a esta matéria. Portanto, era esta a questão que deixava. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Finalmente passamos ao Grupo Parlamentar do Livre. Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos. E queria agradecer a presença da Associação Portuguesa de Fertilidade, a Dra. Joana Freire, a Dra. Cláudia Bancaleiro. Obrigada por estarem aqui. Na verdade, tanto na intervenção inicial como nas várias perguntas que foram feitas, já foram abordados vários aspectos que eu queria referir aqui hoje, e por isso também serei mais rápida do que tinha previsto. Além das questões concretas sobre o que nos traz aqui hoje, sobre o material biológico que existe e que poderia ser aproveitado e que pode ser aproveitado, e portanto, gostávamos de saber se têm noção do número de embriões e de gametas que estão criopreservados, o que é que pode ser feito do vosso ponto de vista para garantir que este material pode ser usado, ou seja, o reforço do contacto com os doadores, e para garantir que conseguimos utilizar esse material e reduzir também as listas de espera. Mas, como já foram feitas várias das perguntas que eu tinha aqui, eu gostava de falar, de facto, sobre o acesso à PMA e como não está a ser conseguido. De facto, temos muito mais oferta do lado privado do que do lado público, e isso torna o acesso à PMA altamente desigual, e é um problema em Portugal. Existe aqui um consenso alargado no Parlamento sobre a importância do apoio à fertilidade, do combate à infertilidade e do apoio às famílias que precisam desse apoio, e isso é uma boa notícia, mas agora é preciso concretizar e é preciso garantir as condições para que, sobretudo no SNS, que é onde temos o garante de um maior acesso de forma igualitária, que temos o acesso a todas as condições para apoiar as famílias e para apoiar as pessoas que recorrem à PMA. E, portanto, além do alargamento dos centros públicos de PMA além também de haver mais centros públicos de recolha de gâmetas no país e também de forma mais igual. E foi aqui já falado também da importância de aumentar a sensibilização para a importância das doações, mas além da sensibilização há outras questões que podíamos tratar e, portanto, gostava de perceber também do lado da Associação Portuguesa de Fertilidade o que é que consideram que é importante para aumentar, neste caso, as doações. Porque temos noção também que pode ser importante, e por isso é que também apresentámos no projeto de resolução em que defendemos que haja um plano nacional para a fertilidade e, portanto, que haja uma visão integrada a todos estes problemas, mas que, no caso específico das doações, que pode ser importante haver até um apoio económico, até um apoio até psicológico, tanto a pessoas doadoras como a pessoas beneficiárias de tratamentos de fertilidade, portanto, que isso também pode ajudar a não ser só uma sensibilização, tipo campanha, mas haver um apoio efetivo. Também, além de haver mais centros públicos de recolha de gâmetas, mas também haver uma comparticipação das despesas das pessoas doadoras, por exemplo, para quando não têm um centro perto de si. E, portanto, há assim medidas muito concretas que podem ajudar a aumentar o número de doações e também a aumentar o acesso real à PMA. E, portanto, gostava de ouvir as vossas sugestões para essas concretas do que é que poderia ser feito, além do reforço essencial que nós temos de ter nos profissionais de saúde do SNS, mas depois há outras sugestões mais concretas que podem também ser importantes. A outra questão tem a ver também, queria só também não deixar de referir, a questão da gestação de substituição, que para nós é essencial e que falta a regulamentação, e portanto esperamos que do lado do Governo que tragam finalmente a regulamentação, porque temos não faz sentido algo que está na lei e que não está regulamentado, fica um vazio que é um desespero para muitas pessoas e não é justo. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada, senhoras deputadas. Vou passar novamente para a resposta à Associação Portuguesa de Fertilidade, agradecendo mais uma vez a vossa presença. Estes grupos de trabalho vivem sempre numa tensão entre a pressa de resolver os problemas que temos pendentes e a necessidade de ouvir. E como hoje fica aqui muito visível, estas audições são importantes não apenas para o conhecimento que a Assembleia precisa para tomar decisões, mas também para a construção de compromissos o mais alargados possível, e por isso agradeço mais uma vez a vossa presença. São novamente 10 minutos para responder. Doutora Joana Freire. Doutora Cláudia Bancalaro.
Portanto, eu vou pegar aqui na questão dos gâmetas e dos embriões, porque a partir do início de explicação, conseguimos ir passando a vários pontos que foram colocados em questão pelos seus deputados. Há uma falta de dádivas no Serviço Nacional de Saúde, ponto, existe, é conhecido, existe há muito tempo e isso influencia, como muito bem disseram, o tempo de espera para tratamento. Portanto, neste momento pode chegar até aos 3 anos e meio por ausência de material biológico. Não havendo este material, poderíamos pensar que a questão do anonimato, quando foi levantado, portanto, o fim da confidencialidade, que poderia interferir aqui com o número de dádivas. Na realidade, a experiência que fomos tendo e também o contacto com alguns centros e especialistas é que não houve uma alteração significativa no número de dádivas. O problema é que elas já são diminutas, portanto, notar aqui alguma diferença poderá ser um pouco difícil, vá. Essa dificuldade, e como também já disseram, tem a ver com os únicos 3 locais a nível nacional onde pode ser feita essa dádiva, e Porque é que há essa dificuldade, mais uma vez, com base na experiência que temos tido e até próprios dadores de contacto à associação que dizem que contactam os centros e não obtêm qualquer tipo de resposta. Porquê? Porque temos equipas que estão organizadas para as consultas PMA daquele dia e temos profissionais que são deslocados para as urgências e temos profissionais que são deslocados para acompanhar o outro tipo de pacientes dentro da área de ginecologia, obstetrícia, portanto, tocam-se muito estas áreas, como é óbvio. Não havendo essa disponibilidade, é improvável que haja um dador que telefone, envie um e-mail ou bata até à porta de um centro PMA onde existe essa possibilidade de recolha de gâmetas e tenha resposta, portanto, ela não existe. Isto começa muito também pela questão de como é que se organizam estas equipas na PMA, que não há equipas fixas, unicamente alocadas àquele serviço, portanto, tem que responder às várias necessidades de uma unidade hospitalar no geral, não num serviço especificamente, no caso do centro de PMA. É preciso alargar o número de centros de recolha, mas é preciso, acima de tudo, que haja profissionais para o fazer. É preciso haver um espaço próprio para esta disponibilidade para a população. Não há indisponibilidade por parte das pessoas em dar, porque se as pessoas dão no privado, por alguma razão é. Os privados não carecem de gâmetas, ok? Não carecem no sentido em que têm próprios bancos que vão construindo, porque as pessoas dirigem-se, são atendidas e passam para todo um processo de triagem normal, como é também no público, e o processo decorre lindamente, portanto, não há esse problema. E recorrem a bancos internacionais que respeitam a legislação nacional quanto ao anonimato. O Serviço Nacional de Saúde poderá, eventualmente, aceitar a importação de gâmetas em situações muito específicas, nós reconhecemos esse número, portanto, é possível que isso aconteça, mas é muito controlado, mais uma vez, porque isso tem a ver com orçamentos destinados a esta área, logo, impossível. Como é que se pode resolver esta situação no Serviço Nacional de Saúde? Uma vez mais, com mais postos de recolha a nível nacional, com campanhas de sensibilização. A última campanha feita pelo Serviço Nacional de Saúde já tem vários anos, está, digamos, meio ultrapassada. É preciso tornar a linguagem mais acessível e começar, eventualmente, até nas questões das consultas de planeamento familiar. Porquê? Porque não falamos só na prevenção, na questão de como impedir gravidez ou como posso ter uma gravidez saudável, como posso impedir ter doenças sexualmente transmissíveis, mas também defender aqui cuidado com a fertilidade, não é? Portanto, se calhar vamos tentar perceber se você, nesta fase, no caso da mulher, não é? Se a sua reserva ovárica é positiva ou não, porque depois isso levanta outras questões, portanto, com a questão da análise antimuleriana, que é uma coisa que não faz parte do Serviço Nacional de Saúde. É uma análise que pensa ter um custo de 40 euros por si, por mais ou menos por isso, e que não é feito. Portanto, a minha vai saber isso muito mais tarde, se calhar quando consegue avançar para o seu processo de para o seu desejo de concretização do seu projeto parental, com 40 e muitos anos.
E é quando sabe, porque muitas das vezes... Desculpem. É que muitas das vezes, às vezes, a mulher chega aos 35, 36 anos e nem sequer sabe que há uma análise que lhe mostra a reserva ovárica. Portanto, nestas questões também que nós falamos aqui da questão da literacia, não é? Quanto mais cedo começarmos a trabalhar nestas questões, melhor. Desculpe, era só esta nota. Não, claro, só mesmo sim, ainda claro, na questão do Banco Público de gâmetas. Efetivamente, como a Cláudia estava a dizer, o SNS já fez uma campanha a nível nacional, mas fez uma e já passaram acho que mais de 5 anos, portanto... Tem de se continuar a investir em campanhas, perceber onde é que está, de certa forma, o público-alvo, não é? Onde é que estão estes potenciais doadores para nós também conseguirmos chegar até lá. E, efetivamente, tem de ser aqui uma grande promoção e sensibilização da possibilidade da pessoa poder doar, que efetivamente não tem acontecido, ou mesmo se a pessoa quiser, como a Cláudia já disse bem, depois a nível de serviço, os serviços não conseguem dar resposta. A diferença entre público e privado, o privado investe, acaba por investir em comunicação, em publicações pagas no Instagram, todos nós temos redes sociais, não é? Portanto, conseguimos chegar a essa informação muito rápido, porque eles efetivamente têm quase que uma equipa dedicada para esta questão das doações. Portanto, se calhar no SNS falta-nos ainda um bocadinho este trabalho, apesar de nós como associação também sensibilizarmos sempre para esta possibilidade, quando vamos às escolas, nós também fazemos um trabalho muito no terreno, que é ir às escolas sensibilizar as questões da fertilidade e o que é que está disponível, e a questão das doações é sempre um dos temas que nós falamos.
faz mal. A questão do planeamento familiar, porque não falar na questão da doação também, não é? Porque estamos a falar numa faixa etária que começa as primeiras consultas cedo, às vezes o primeiro contacto com a parte reprodutiva ou a primeira menstruação é feita num Serviço Nacional de Saúde, não digo, em fases adequadas para essa abordagem, como é óbvio, mas também é uma questão de sensibilizar as pessoas logo nessas consultas. Os centros de saúde, os postos de saúde são essenciais nesta sensibilização para tudo o que estamos a falar neste momento. É logo aí que poderemos começar a educar as pessoas e educar os adolescentes nas escolas e, por exemplo, nas escolas a questão da educação integrar dentro dos currículos de algumas disciplinas, que é biologia, ciências naturais, o que for, considerado adequado. Esta questão da fertilidade, esta questão da prevenção, da preservação, o que é possível fazer para ter dadores. Mantendo esta questão aqui nas doações, que é, penso que seja o tema que foi levantado por todos os grupos parlamentares, esta ausência ou esta incapacidade de resposta no Serviço Nacional de Saúde, que não acontece no privado, há aqui a aprender entre um lado e outro, não é? Portanto, o Serviço Nacional de Saúde tem que se atualizar e ter uma forma, uma postura mais inovadora no contacto com os utentes e os beneficiários e a população em geral. Não podemos ter 3 vídeos de YouTube perdidos no tempo para sensibilizar para a doação. Isso não faz sentido absolutamente nenhum. Tem que se contactar as pessoas em idade produtiva e de forma saudável e de forma apelativa nas escolas, como a própria Associação já faz. Portanto, nós assumimos um pouco o papel, essa missão, sendo que não nos poderá só caber a nós, mas também ao Ministério da Saúde e do Ministério da Educação. Quanto à questão da destruição e da criopreservação de embriões e gâmetas, a verdade é, como é que podemos falar em destruição, não é, quando há ausência de material biológico? É um pouco complicado estar a falar nesta questão, como é que vamos sequer supor a destruição deste material? O ideal seria não destruir, o ideal seria mantê-lo. Agora, tem que haver uma capacidade pelo Serviço Nacional de Saúde, já que existe no privado, porque tem essas condições económicas, e estamos a falar de empresas, é o que são, portanto, têm uma forma de se organizar de outra maneira. Estar a colocar um tempo, uma data fim para a destruição, parece-nos um bocadinho, parece-nos um pouco irreal, não é? Porque existem fundamentos médicos e científicos para que aquele material se mantenha criopreservado e nós temos conhecimento de casos, vem a público muitas vezes, de crianças que nascem com material biológico criopreservado com mais de 20 anos. Portanto, não há aqui, e isso não vai deteriorar ou colocar em causa a qualidade, vá. O problema sempre na criopreservação é a parte do descongelamento, portanto, que pode acontecer ali qualquer coisa e nada é impossível garantir, estamos a falar de biologia, portanto é impossível dizer que vai correr sempre tudo muito bem. Em termos práticos, em termos legais, o que está estipulado agora ou foi proposto agora tem um prazo muito curto. Portanto, as gâmetas para as propostas que foram apresentadas, umas terminam para o próximo ano, outras terminam em 2026, portanto é um prazo muito curto em termos de gâmetas. Em termos de embriões, temos aqui, penso eu, até 2009, mais coisa, menos coisa. É muito positivo, de facto. O que é que é preciso continuar a fazer? É preciso haver um contacto. Continuar a haver contacto com os casais e as mulheres e os homens que são dadores para ver se há este levantamento. Porque, de facto, o feedback que temos tido, e que vocês também já falaram nisso, é que as pessoas, de facto, acabam por decidir levantar esse anonimato. Agora, não podemos estar à espera que as pessoas contactem o centro para dizer, olha, eu sei disto, soube disto e eu gostava muito de levantar, porque as pessoas não vão fazer isso. A sua vida continuou, muitas delas já se calhar desistiram, ou têm um projeto de parentalidade que ficou congelado também no tempo e não se lembram sinceramente. Temos que pensar no lado prático da vida das pessoas. Temos que as sensibilizar, para isso tem que haver esse contacto. Agora tem que haver um trabalho público e privado neste sentido. E, de facto, se o privado tem conseguido fazer esse contacto e consegue manter esse material criopreservado para utilização pode ser agora até neste prazo proposto legal, o Serviço Nacional de Saúde também terá que ter essa capacidade. A verdade é que sabemos que o Serviço Nacional de Saúde tem uma capacidade limitada para a criopreservação. Isso pode-se ver automaticamente no caso das mulheres que têm endometriose, por exemplo, casos de mulheres, que agora já foi alargada a idade até aos 50 anos, mulheres que têm condições de saúde que as impedem num determinado momento de engravidar, portanto vão criopreservar o seu material biológico para até aos 50 anos poderem fazer um tratamento de fertilidade em casos de doenças oncológicas, este tipo de situação. Mas quer dizer, o Serviço Nacional de Saúde neste momento só consegue fazer esse tipo de criopreservação ou deixar de fazer esse processo em casos limite extremos de doença. No caso prático, no dia a dia, isso não está a acontecer por alguma razão. Isso é preciso de perceber o porquê que isso está a acontecer. Falta de espaço, falta de recursos para fazer só a parte da estimulação, punção e criopreservação. O que é que se está a passar nesta área? Isso é muito importante. Isto acaba por responder um bocadinho a tudo do que é quem precisa de criopreservar por ter uma doença ou na consequência de algum problema de saúde e quem doa porque quer doar para ajudar outras pessoas. A capacidade de resposta é diminuta neste momento, portanto, é a realidade. Em relação ao que é que se pode ou não fazer nestes três destinos possíveis, não é? Quando chega o fim de um prazo, o que é que se faz este material biológico? Pois a lei já estabelecia que ele seria destruído. Para nós, destruição é uma palavra muito, muito forte, não gostamos nada dela, porque, acreditando ou não, estabelecendo ou não aqui uma divisão, uma diferença em termos de carga ética do gâmeta para o embrião, porque o embrião já tem um desenvolvimento embrionário, portanto já se supõe que há uma evolução, enquanto temos gamas separados, pronto, essa é a leitura um pouco mais superficial. Para nós não há, quer dizer, há diferença, obviamente, mas a destruição é impensável, sinceramente, perante a realidade nacional. Não faz sentido destruir material que está doado, material que está já, o embrião, portanto, é um passo à frente, dois passos à frente de esperma e óvulos, e pensar em destruir porque há uma lei que determina que ao fim do anonimato, logo, isto vai interferir com a questão dos interesses da criança a nascer com esta ajuda, nos direitos que tem, no direito à identidade, tudo e mais alguma coisa, portanto, de uma forma muito sistemática. Portanto, neste sentido, o único pedido que podemos fazer é, não podendo haver este limite ou estabelecer um limite de destruição, é o máximo prazo possível. Isto parece um bocadinho leve, mas é de facto possível dentro do que determina a lei, dentro do que é previsto a nível ético e legal.
Muito bem, muito obrigada. Agradeço mais uma vez a vossa presença aqui na Assembleia da República, o contributo que deram para o nosso trabalho e muito obrigada. A nossa próxima reunião será 27 de fevereiro. 20 de fevereiro.